Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso analisa a medida provisória que permite o leilão de bens apreendidos de condenados por tráfico de drogas.
Senado analisa no segundo semestre a MP da Liberdade Econômica.
Senadores aprovam meia entrada para doadores regulares de sangue.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou no primeiro semestre o projeto que dá aos doadores regulares de sangue o direito à meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. O texto agora será analisado pela Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a proposta quer incentivar os brasileiros a doarem sangue regularmente, ou seja, ao menos 3 vezes por ano. Apesar das campanhas do Ministério da Saúde, os estoques e o número de doadores ainda são pequenos. O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, acredita que a proposta vai contribuir para conscientizar as pessoas.
Apesar de não ser possível estimar como uma medida pode impactar os estoques de sangue e hemoderivados, esperamos que a sua grande abrangência possa induzir uma mudança de comportamento dos brasileiros.
Da mesma opinião é a senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso.
Como lei federal, eu tenho certeza que vai colaborar muito para que esses estoques de sangue sejam regularizados, que as pessoas se conscientizem por si sós da necessidade dessa doação. Só quem precisa, quando precisa, na emergência, é que sabe como é importante que as pessoas percebam essa necessidade.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, comemorou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição que estabelece voto aberto nas eleições para a presidência de todas as casas legislativas. Se aprovada, a mudança vai impactar o Senado, a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
No plenário, para ser aprovada, a proposta precisa de 49 votos favoráveis em 2 votações. Eduardo Girão garantiu que a PEC já conta com o apoio de 47 senadores que defenderam o voto aberto quando da eleição da mesa do Senado, em 1º de fevereiro passado.
Que a gente possa aqui aplicar no dia a dia a transparência das nossas ações, das nossas atitudes.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que proíbe de vez o nepotismo no país. A PEC prevê ainda a anulação do ato de nomeação e submete a autoridade que nomeou a ação por improbidade administrativa.
O senador lembrou que o Supremo Tribunal Federal já proibiu o nepotismo em uma súmula vinculante, mas excluiu do seu alcance os cargos de natureza política. E a PEC corrige justamente essa exceção, acrescentou ele.
A proposta é também vedar a nomeação de parentes, chefe do Poder Executivo, para os cargos de ministro de Estado, Secretaria Estadual e Municipal, bem como de chefe do Ministério Público e de magistrados, nesse último caso, quando a própria escolha couber o chefe do Poder Executivo.
O Senado e a Câmara dos Deputados vão analisar no segundo semestre a medida provisória da liberdade econômica. O texto já foi aprovado pela Comissão Mista. Repórter Maurício Desante.
A intenção da medida provisória é reduzir a burocracia para ajudar na recuperação da economia, garantir investimentos em educação e tecnologia, possibilitar a desestatização e resolver questões relacionadas à segurança jurídica no ambiente de negócios. Estados e municípios vão poder definir quais atividades econômicas terão dispensa total de atos de liberação, como licenças, autorizações, inscrições, registros ou alvarás. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, avalia que a medida provisória vai livrar a economia de uma série de entraves.
O parlamento está dando a carta de alforria para o empreendedor brasileiro, para o povo brasileiro. Nós vivemos com muitas amarras, com indústria da multa. Nós vamos abrir com responsabilidade.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, entende que o crescimento da economia seria mais efetivo com a ajuda dos bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
Porque o governo deixa os bancos estatais terem lucros exorbitantes. 15 bilhões Caixa Econômica que não investe na construção civil, na infraestrutura, que dá emprego sim, gente, ao homem rude, ao médico, ao engenheiro.
A MP também acaba com a plataforma do E-Social.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas, pediu que o governo federal também compense os cofres públicos do estado de Roraima pelo recebimento de venezuelanos que buscam melhores condições de vida no Brasil.
Segundo ele, o governo destinou dinheiro para o setor de saúde dos municípios de Pacaraima e Boa Vista, só que o governo do estado também teve de usar recursos próprios para atender aos venezuelanos e, por isso, deve receber ajuda da União.
Dos 1.200 partos, aproximadamente, na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, na capital, 600 e poucos crianças são filhos de mães venezuelanas. É um custo para o estado. Também, no Hospital Geral do Estado, 100% das entradas de venezuelanos são assistidos pela estrutura do estado de Roraima. E, no entanto, nem um centavo foi destinado nesta portaria para o governo.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, elogiou a iniciativa de bilionários norte-americanos que enviaram cartas aos candidatos à presidência dos Estados Unidos, propondo uma tributação das suas próprias fortunas. Para ele, o Brasil devia se espelhar nessa iniciativa e aprovar medidas semelhantes para auxiliar no ajuste fiscal.
Para o senador, uma proposta desse tipo no Brasil serviria como alternativa às perdas orçamentárias com a previsão de uma economia menor do que se esperava com a reforma da Previdência, devido às mudanças feitas pelos deputados na proposta.
Se nós arrumássemos maneiras, mesmo a revelia dos bilionários brasileiros, e eles tendo colaborado, dava para arrecadar alguma coisa mais. E não sacrificar a professora, o trabalhador, a agricultora, aquele pessoal do ribeirinho, aquele pessoal do sertão.
A revogação da lei de alienação parental foi tema de debate e dividiu opiniões de magistradas e advogadas na Comissão de Direitos Humanos. O projeto que prevê a anulação da lei de 2010 foi proposto pela CPI dos Maus Tratos. Repórter Marcela Diniz.
Quem defende a revogação da Lei de Alienação Parental de 2010 alega que a norma beneficia pais acusados de abuso sexual porque vem sendo usada para desacreditar as mães que denunciaram o crime após o divórcio. A falsa acusação de crime pode ser punida com a inversão da guarda, o que tem acontecido com frequência, de acordo com a advogada e pesquisadora Marina Ganzaroli.
Numa amostra contendo 130 casos de litígio de guarda, das 27 decisões ocorridas até então nestes litígios, 24 das guardas foram invertidas ao acusado.
Quem é contra a revogação diz que a lei de alienação parental foi um avanço porque pune quem usa o filho como arma de vingança em disputas de ex-cônjuges. A juíza Ângela Gimenez argumenta ainda que o percentual de denúncias falsas é pequeno.
No Brasil, apenas 2% são de denúncias falsas. Essa estatística demonstra que a lei não precisa ser revogada.
O projeto está sendo relatado na Comissão de Direitos Humanos pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
E foi instalada a comissão mista para analisar a medida provisória que permite o leilão de bens apreendidos de condenados por tráfico de drogas. A MP 885 também autoriza a contratação emergencial de engenheiros para a construção de presídios. Repórter Érica Christian.
A medida provisória autoriza a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública a leiloar bens apreendidos do narcotráfico. Hoje, 37.500 veículos, 314 aeronaves, 246 embarcações e 816 imóveis aguardam alienação. O presidente da comissão mista, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou que o leilão será feito de maneira mais rápida e segura, com os recursos centralizados e com a devolução do dinheiro arrecadado em até 3 dias úteis nos casos de absolvição judicial.
Você tinha antes uma retenção demorada demais desses bens, desses objetos, e isso não resolvia o problema da capitalização da segurança e ainda prejudicava, eventualmente, a própria custódia dos bens. Isso deve ser resolvido.
Alessandro Vieira ressaltou ainda que a medida provisória autoriza a contratação temporária de engenheiros para a construção de presídios. Hoje, apenas 3 são responsáveis pela execução de 250 projetos.
Resolve uma questão de contratação provisória, temporária, de servidores para poder destravar coisas relacionadas a projetos do Ministério da Justiça.
A medida provisória também estabelece o repasse do que for arrecadado nos leilões para as polícias federal, rodoviária federal, estaduais e distrital.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.